tarde, Gilson Aguiar. Boa tarde, ouvintes da CBN. Nós vamos conversar no CBN Rural desta tarde com o Norberto Ortigara, secretário da Agricultura do Estado do Paraná. Nosso assunto, uma avaliação desses primeiro ano frente à Secretaria da Agricultura do Estado. Boa tarde, Norberto. Que avaliação já dá para fazer? Já conquistou avanços aí da frente da Secretaria?
Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes da CBN. Bom, primeiro dizer que um ano bom, né? Altos e baixos, dificuldades aqui e acolá em alguns setores da nossa agricultura, no começo do ano feijão, depois a crise dos suínos, mais ao fim do ano o trigo encalhado, mas grosso modo, boas produtividades, bom desempenho a campo, bom desempenho comercial na média, dois anos sucessivos, né, de bons resultados, o que permite uma certa maior tranquilidade no meio rural, um pouco de capitalização, equacionamento de dívida, enfim, acho que dois anos importantíssimos. O Estado, na gestão, foi um ano de acomodação, um ano de ajustar as contas, as finanças do Estado do Paraná, mas nós demos já passos importantes no sentido de uma articulação maior do meio rural, das entidades, né, no sentido de termos uma agenda única, coletiva, para maximizarmos o avanço. Né. Renovamos programas normais como existia, até fortalecemos Leite das Crianças, Trator Solidário, enfim, todas as formas, retomamos o processo de apoio à correção dos solos na forma de calcário, estamos apoiando os prefeitos agora nessa fase inicial para a conservação de estradas rurais, mas o desafio é muito maior, o desafio é de tornar a nossa agricultura ainda mais competitiva, um ambiente sanitário melhor, melhor desempenho a campo e especialmente o esforço que fazemos para a atração de empreendimento ou de fortalecimento da indústria local para que agreguemos mais valor à produção. Estamos também firmemente dispostos a ir renovando aqui o compromisso de fato fazermos uma grande ação no que toca a estradas rurais com a constituição das 600 patrulhas. Estamos já em fase bem avançada de negociações para compra e aluguel de equipamentos para ajudar os prefeitos e olhando com muito carinho as principais cadeias, ou cadeias que têm mais potencial em cada região, né? Por exemplo, fortalecendo o leite em diversas regiões do Paraná, fortalecendo a cafeicultura no Norte Pioneiro, fortalecendo a horticultura, tanto olericultura quanto fruticultura em várias regiões do Paraná. Enfim, o desafio é imenso e nós estamos, assim, do ponto de vista do governo, com essa clareza da necessidade de ter uma ação ainda mais consistente. Já encaminhamos algumas soluções, como colocarmos mais gente na pesquisa agrícola, fundamental para o avanço. Estamos na reta final para a recomposição do quadro de pessoal da nossa Emater, para que tenha mais capacidade de uma atenção muito mais qualificada, mais a miúde, junto ao agricultor. Estamos ampliando o esforço de fazer a participação do governo no barateamento do seguro rural, hoje é restrito a trigo, ano que vem, se Deus quiser, em janeiro já com milho safrinha, com café no norte do Paraná, enfim, um conjunto grande de ações que nós estamos desenvolvendo para tornar o nosso meio rural mais eficiente e mais competitivo. E um grande avanço que fizemos esse ano foi a introdução de um programa de apoio à construção de moradias no meio rural. É uma parceria do governo do Estado com o governo federal, tínhamos uma meta de 2.500 casas, já alcançamos 3.400, superamos as metas e vamos continuar nessa luta, vamos continuar favorecendo para que a família rural, bem apoiada, com dignidade, com renda, possa ser lá um agente econômico, produtivo, ainda melhor do que é hoje.
Recentemente passamos por uma situação, estamos passando no final da campanha da vacinação contra a febre aftosa, o Paraguai vizinho, país vizinho e fronteiriço com o Estado, com um foco de febre lá. Isso está controlado? Tem alguma notícia de alguma transgressão com relação a animais de lá para cá?
Bom, nós estamos atentos com uma parceria nossa com o Exército Brasileiro, com o Ministério da Agricultura e com a nossa equipe técnica presente nas barreiras. Até agora nenhuma informação diferente de que tenha havido transgressão à regra, nós não queremos nenhum risco à economia do Paraná. Não é o risco ao agricultor A ou B ou C. Qualquer problema sanitário, qualquer ingresso de animais exporia a risco toda a economia do Paraná. Não é só a agricultura. A imagem do Paraná, a imagem do Brasil ficaria manchada caso tivéssemos a ocorrência de qualquer situação que você relata. Nós estamos a passos largos caminhando para fortalecer o nosso serviço de defesa, de promoção da saúde animal e vegetal. Estamos em fase final de votação do projeto de lei que cria a Agência de Defesa Agropecuária. Estamos equacionando o salário dos servidores que fazem, dos fiscais agropecuários que fazem. Enfim, estamos na reta final para fortalecer ainda mais esse elo importante que é a qualidade. Dentro da qualidade, um novo status sanitário para a agricultura e para a pecuária paranaense.
Outro gargalo que, aliás, esse que nós falamos não é um gargalo, mas um gargalo que se apresenta muito forte, inclusive tem um estudo defendido pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná para a melhoria da logística do Estado com relação ao aumento de produtos, principalmente revitalizando a malha ferroviária. Como é que o governo deve atuar nos próximos anos com relação a esse assunto?
Uma infraestrutura ineficiente, ela subtrai diretamente do agricultor parte da sua renda. Agricultor é tomador de preço, nunca forma o seu preço. E, portanto, ele é refém de uma situação. Se vai mal a infraestrutura, renda que escoa pelo ralo do bolso do agricultor. Ferrovia demora um bocadinho, né? Nós não temos nem projeto. Entre o instante que você define fazer e a obra pronta, vai um longo período. Mas há uma negociação intensa para a melhoria do trecho Ivaí-Ipiranga, que é um dos gargalos importantíssimos da nossa sistema de escoamento. Nós precisamos melhorar o sistema da Ferroeste. Está em fase avançada o estudo para a implantação de uma ferrovia ligando Cascavel, Guaíra, Mato Grosso do Sul, que oportuniza que parte da produção sul-mato-grossense venha para o Porto de Paranaguá. Enfim, há uma disposição, há negociação com a bancada federal, todas as entidades da indústria, do comércio, da agricultura reunidos, discutindo abertamente o assunto, e o governo está tomando as suas providências. No caso específico do Porto de Paranaguá, há uma clareza do que precisa ser feito e já há iniciativas sendo adotadas. Uma primeira fase de dragagem do berço e atracação, já autorizada, felizmente, pelo órgão ambiental, concedida a licença para a dragagem dos canais de acesso do lago de aproximação. Há uma clareza da necessidade de investimento na ampliação dos dois cais leste e oeste e, particularmente, né, investimento na duplicação da velocidade de embarque. Nós precisamos substituir aquelas correias, duplicar a sua capacidade. Hoje, por volta de mil e poucas toneladas hora, precisamos duplicar isso, né, para que a safra paranaense escoe mais velozmente e a menor custo. A bancada federal consignou no orçamento da União para 2012 pelo menos outros 170 milhões de reais para os investimentos que o Porto precisa fazer em favor da economia do Paraná. E no caso particular da agricultura e da agroindústria, né, os investimentos consistentes que eu falei, mas também pensando em mais açúcar, mais etanol, enfim, em mais containers para exportação de a nossa produção agroindustrial na forma de frios, etc, etc. Enfim, nós estamos com a disposição. Além disso, a concepção de um plano aeroviário, que o Paraná não dispõe, para que haja investimentos nos aeroportos de Londrina, Maringá, do aeroporto regional do oeste do Paraná. Há um investimento privado sendo definido para a região dos Campos Gerais. Enfim, o Paraná quer ter também, no que toca a aeroportos, um plano adequado para que parte da produção, aquela que precisa de agilidade, né, de escoamento, tenha, enfim, um canal seguro.
Última pergunta, nosso tempo está acabando, mas com relação à reestruturação das CEASAs do Paraná. Como está hoje?
Estamos hoje com uma equipe em Bolonha, na Itália, aprendendo a experiência deles. A CEASA envelheceu muito, como imagem de prédio e como imagem conceitual. E nós temos à disposição, nós temos um entendimento com o Ministério Público, porque nós precisamos licitar os espaços que foram concedidos a operadores há muitas décadas. E há um estresse nisso. E nós precisamos renovar isso, há um entendimento de atração de capital privado para o investimento na modernização das 5 unidades que temos, né? Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu. Precisamos ampliar a iniciativa existente lá em Vaiporã, precisamos fortalecer a iniciativa lá de Moarama. O Norte Pioneiro reclama e precisa de fato de um canal permanente de escoamento, especialmente da produção forte de frutas que tem, centrada em banana e outros produtos. Nós também uma produção forte de hortifruti e granjeiros. Enfim, nós estamos com a disposição e finalizando um projeto junto com o Tecpar, junto com o Sebrae, para fazermos os investimentos, então, na modernização nesse modelo de distribuição, fundamentalmente hoje calcado em hortifruti, que a gente quer ampliar o leque de oportunidades também para carnes, pescados, etc.
Obrigado, boa tarde.
Boa tarde a você, aos ouvintes, é um prazer voltar a falar contigo.
Gilson, falamos com o secretário da Agricultura do Estado do Paraná, Norberto Otigara, no CBN Rural desta tarde. Voltamos amanhã às 7h20. Gilson, uma boa tarde a você, aos ouvintes.